Olá, pessoal! Aqui é o Edson, do blog Ligado em Viagem.
E aqui é a Lívia, do blog Malas Pra Que Te Quero.
E você está ouvindo o podcast A Vida Secreta dos Blogs.
E nós voltamos com a novidade tão anunciada.
Pois é, na semana passada a gente já deu um pequeno spoiler e cá estamos nós. Agora o nosso podcast é semanal.
Isso mesmo! Agora temos também episódios de notícias importantes da nossa área.
Então, chega de esperar 15 dias para um novo episódio. Toda semana nós estaremos por aqui, intercalando episódios de notícias como este com os nossos episódios completos, cheios de informações sobre um assunto importante para você.
Então chega de papo! Bora estrear nosso episódio quinzenal de notícias fresquinhas e importantes que todo blogueiro precisa saber. No dia 10 de novembro, o Google anunciou que as métricas de performance exibidas no Search Console se tornarão fatores de ranqueamento a partir de maio de 2021. Para quem talvez não se lembre, as chamadas Core Web Vitals são um conjunto de métricas relacionadas à velocidade, interatividade e estabilidade dos sites. Segundo o Google, em maio do próximo ano, uma atualização no algoritmo incluirá novos indicadores relacionados à experiência do usuário. As métricas de performance farão parte do indicador de experiência da página, que já inclui fatores como otimização para dispositivos móveis, navegação segura, protocolo HTTPS e diretrizes de anúncios intrusivos. Segundo algumas fontes, o Google também estaria estudando adicionar ícones ou tags nos resultados da pesquisa que indicariam quais sites fornecem uma boa experiência de página, porém, essa informação não é oficial. Nossa sugestão é: não priemos cânico. O Google tem total interesse em incentivar este tipo de movimento no mercado, porém, é importante lembrar que o ranqueamento na plataforma é complexo e relativo. Os indicadores de performance continuarão sendo apenas um sinal entre os tantos utilizados pelo algoritmo. Além disso, é provável que concorrentes do seu site tenham uma performance muito semelhante à sua. Um estudo publicado em agosto desse ano mostra que menos de 15% dos sites são otimizados o suficiente para passarem uma avaliação nos Core Web Vitals. Nossa sugestão é que todos estejam atentos para otimizar seus sites da melhor maneira possível, especialmente porque isso impacta na experiência do usuário final. Porém, sem desespero. Vale ouvir nosso episódio de número 2, que tem diversas dicas factíveis para quem quer melhorar o PageSpeed.
A trajetória de crescimento do TikTok deve continuar em 2021. De acordo com uma nova previsão da empresa de análise de dados móveis AppN, o aplicativo de vídeos curtos ultrapassará no próximo ano a marca de 1 bilhão e 200 mil usuários ativos por mês. Os números do crescimento do TikTok foram o destaque do novo relatório que analisou as tendências futuras em torno das atividades realizadas por meio de dispositivos móveis. Desde 2018, o aplicativo de vídeo se popularizou muito e quase triplicou de tamanho. Este ano, ele se tornou o segundo aplicativo, entre os não relacionados a jogos, no ranking de gastos dos consumidores. Se a previsão da AppN se tornar realidade, o TikTok deve se juntar ao seleto grupo dos aplicativos que possuem mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais, ao lado de Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp e YouTube. Este é um crescimento notável se considerarmos que o TikTok ainda é proibido em um dos maiores mercados do mundo, a Índia. E claro, o destino do aplicativo nos Estados Unidos não é garantido, pois há sinais de que o presidente eleito, Joe Biden, tem uma visão parecida com seu antecessor republicano nesta questão. A AppN também previu que 2021 verá um crescimento contínuo nas atividades feitas de casa por meio de dispositivos móveis. Mesmo diante das notícias promissoras de uma potencial vacina para o Covid-19, é improvável que tudo simplesmente volte a ser como era antes da pandemia. Isso apenas acelerou tendências que já estavam em andamento. Entre os tipos de aplicativos que devem apresentar uma grande taxa de crescimento, estão os de videoconferências, aprendizagem remota, streaming de vídeos, fitness, e-commerce, bancos e finanças.
Na última quarta-feira, o YouTube anunciou que vai passar a exibir anúncios mesmo em vídeos de canais pequenos. Mas parece que os criadores dos vídeos não vão receber nem um centavo por isso. Pois é, em uma atualização dos seus termos de serviço, o YouTube afirma que tem o direito de monetizar todos os conteúdos presentes na plataforma e anúncios podem aparecer em vídeos de canais que não estão no programa de parcerias. Em bom português, isso significa que um canal não elegível para o programa de monetização da plataforma ainda assim poderá exibir anúncios, porém sem qualquer retorno financeiro para os criadores. Isso acontece porque as regras para receber remuneração por anúncios não mudaram. Os criadores continuam precisando atender aos requisitos mínimos para participação no programa, que incluem a necessidade de ao menos 1.000 inscritos no canal e 4.000 horas assistidas nos últimos 12 meses. O anúncio do YouTube gerou críticas quase imediatas entre a comunidade de criadores, que temem que a experiência do usuário piore ainda mais, sem qualquer compensação financeira para os criadores envolvidos.
Novidades sobre a vacina contra o Covid fizeram as ações da Book Holdings e Expedia dispararem nas bolsas de valores americanas. Na segunda semana de novembro, a gigante farmacêutica Pfizer causou turbulência no mercado de ações ao divulgar resultados promissores de seus testes para a vacina do Covid-19. Ao que parece, a ideia de uma eventual volta ao normal fez os agentes esquecerem todas as ações do Fique em Casa e apostarem com tudo nestas empresas do nicho de turismo. Ambas tiveram um salto de 20% e 16%, respectivamente, trazendo-as de volta para o verde no acumulado do ano. A Starbucks e os hotéis Marriott International também tiveram um impacto positivo na casa dos bilhões. Por outro lado, players do universo digital como Zoom e DocuSign sofreram uma grande queda, mas permaneceram significativamente em alta em 2020. As gigantes da tecnologia PayPal, Netflix, Amazon, Facebook, Microsoft e Apple também sofreram impacto negativo. O mesmo aconteceu para o nicho de games. Curiosamente, o valor das ações da Pfizer não subiu tanto, tendo uma alta modesta de apenas 7,6%. O CEO da empresa, porém, aproveitou o momento para vender 60% de suas ações da companhia no dia do anúncio da boa notícia.
E por fim, nossa notícia inútil da quinzena, que não deve ser nenhuma surpresa para aqueles que possuem uma criança abaixo de 5 anos em casa. Baby Shark, Duru, Dudu, Dudu, se tornou o vídeo de YouTube mais assistido de todos os tempos. Suas mais de 7 bilhões e 160 milhões de visualizações ultrapassaram o recorde do seu antecessor, o hit de 2017, Despacito. Nós fomos conferir os números e realmente, Despacito está agora pelo menos 100 milhões de views atrás do vídeo da Ping Pong. A empresa de entretenimento educativo sul-coreana fez o upload dessa versão grudenta da música infantil em junho de 2016, mas foi em 2017 que o vídeo viralizou após ser usado em alguns desafios nas redes sociais, inclusive por celebridades como Kylie Jenner e Cardi B.
E este foi o nosso episódio quinzenal de notícias.
Nós voltamos na semana que vem com mais um episódio completíssimo e cheio de informações sobre um assunto que com certeza é do seu interesse.
E você pode participar dos nossos bate-papos com dúvidas e sugestões de temas. Basta mandar uma mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou diretamente no nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br.
Não deixe também de nos seguir nas mídias sociais, onde rola conteúdo exclusivo e você fica sabendo quando tem episódio novo no ar.
E compartilhe este episódio com outras pessoas que provavelmente não estão sabendo ainda das últimas novidades do podcast A Vida Secreta dos Blogs.
A gente volta na semana que vem.
Um abraço, pessoal. Até a próxima.
Beijo, pessoal.